É isso aí, moçada. Fica à vontade. Amém. Escuta, o pastor de vocês é animado, né, cara? É bom assim, né? A alegria do Senhor é a força dele, né? Não significa que não enfrente lutas, né? É importante a gente colocar para fora, nos dias que nós precisamos, tudo aquilo que é a nossa força. É a alegria do Espírito Santo, né? Cara, mas esse é o ministério mais concorrido das igrejas, o ministério da cantina, rapaz. Não é verdade? O pastor Teixeira, lá na Tijuca, ele é o mestre lá para também fazer esses anúncios, todo mundo já sabe. Mas é isso aí. Ok, gente, vamos lá? Vamos embora. Eu quero compartilhar um pouquinho de um pedaço de uma série de mensagens que eu venho fazendo. Talvez você já até tenha assistido ou está assistindo, porque quando a gente coloca lá no YouTube, a gente coloca com outro nome, né, dando só para aquele momento um título, mas, na verdade, é uma série de mensagens da qual Deus começou a compartilhar comigo no final do ano passado. E eu venho trazendo para a igreja sobre o que seria o ano de 2024 numas balizas que Deus dá para nós, para cada um de nós, para que a gente ande balizado. Eu estou olhando as balizas, eu sei que o caminho é por aqui. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre direção. A primeira parte dessa mensagem, eu até compartilhei dessa forma, e seria assim um lado de uma moeda, e eu estou compartilhando hoje um pedacinho do outro lado da moeda para finalizar. Mas acredito que nos dias que nós estamos vivendo como igreja sobre a face da terra, no propósito que Deus tem desse momento, que eu acredito que nós estamos vivendo o fim de todas as coisas, diga um amém aí. Fica ligado, hein? É super importante a gente ter essa visão no nosso espírito, né? Sobre o momento que nós estamos vivendo, a igreja sobre a face da terra, como o mundo está, né? O desencadeado fim de todas as coisas. Então, eu queria compartilhar um outro lado. O primeiro lado, eu compartilhei um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração, de que oposições antigas, elas cairiam. Oposições que estão ali há um tempão te perturbando, elas cairiam, porque ela tinha um tempo determinado para cair. E nós íamos passar para uma outra fase. Eu acredito nisso, que Deus, ele trabalha com a sua igreja através de fases, de situações que nós vamos vivendo, mas ela tem um, vamos dizer assim, um porquê de estar ali. E não para o nosso prejuízo, mas sabe de uma coisa? Deus utiliza várias situações que eu e você, a gente passa para aprimorar a nossa vida, para que sejamos pessoas melhores, pessoas mais, vamos dizer assim, com maior capacidade de enxergar, com maior habilidade de ter entendimento, com mais iluminação. E muitas dessas coisas, elas são oposições, elas são, vamos dizer assim, adversidades que são desagradáveis. A gente não gostaria de passar, mas Deus, ele sabe como um paizão trabalhar comigo e contigo. Você crê nisso? Pastor, eu dou um amém assim, porque não é agradável, e não é agradável mesmo. Nós passarmos, por exemplo, uma situação que dura alguns anos, pode ser o teu caso nessa noite aqui, pode ser o caso de vocês que estão me assistindo aí, eu também convivo com coisas que já tem alguns anos. Aliás, essa igreja, ano que vem, no mês de maio, completa 10 anos estar aqui nesse lugar, não é, Marcelão? Muito legal. E esse mês, a Academia da Fé completou 15 anos, mês de junho, é isso aí. Mas, enfim, eu quero te colocar dessa maneira só para você não perder a tua esperança e nem ficar ali naquela cabeça pensando que Deus esqueceu de você, não é? De que nada acontece, mas, pastor, parece que a gente está vivendo dias assim que nada vira, né? Parece que é aquele negócio, aquele marasmo, aquela situação ali e a gente não vê a menor possibilidade de mudança. Pois é, mas é aí que Deus entra e muda todas as coisas. É aí que as coisas começam a virar, porque ele intervém, porque chegou o tempo daquele momento na tua vida acabar. Tudo isso que eu estou conversando com vocês, é importante nós compreendermos que nessa jornada, eu queria que você abrisse rapidamente a tua Bíblia, aqui no livro de Jeremias, essa jornada, para que tudo isso, como eu estou explicando, aconteça, eu preciso estar diante desse entendimento que a palavra nos dá, e isso não é novo, ok? Isso aqui, já desde o passado, foi assim que Deus determinou para que eu e você andássemos com ele. É uma passagem conhecida. Você que faz a Escola Atos, nós temos um curso aqui da qual a gente ensina bastante sobre esse conteúdo. Porque isso aí são conteúdos que precisam estar no nosso coração sempre, de que Deus tem a sua maneira de lidar comigo e contigo. Eu e o pastor Gabriel, lá no Recreio, que eu sou o pastor auxiliar dele lá. Aí nós combinamos da gente estar falando durante esse ano sobre como caminhar com Deus. Como andar com Deus, pastor? Como é que é esse negócio de como andar com Deus? Porque a nossa independência em termos de escolha, em termos de eu faço isso, eu quero aquilo outro, ela é muito grande. E a maior parte dela, dessa independência nossa, né, de Deus, assim, ela atrapalha naquilo que Deus tem planejado para a gente. Diga aleluia. Ok? Esse é um convencimento que a gente tem que ter no nosso coração. Mas essa é uma passagem simples e uma passagem, meu Deus, já falando tudo. No verso número 23, cadê a tua Bíblia de papel aí? Marcelinho, isso aí. Muito bom. Você tem um lápis aí, uma caneta, então vai anotando. Eu não conheço gente que cresça na palavra ou aprenda de Deus se não tiver esse tipo de, né, de procedimento. Não tem como, gente. Você não vai crescer com a Bíblia eletrônica que de vez em quando eu abro porque vou lá e dou uma... Não dá, funciona. Eu falo para o pessoal na Tijuca, você pega a tua Bíblia, joga um cheiro, cheira ela todo dia, abraça. A Bíblia é a palavra de Deus falando comigo, gente. E a gente tem que ter isso em alta no nosso coração. No verso número 23, Jeremias, verso 23 do capítulo 10. Falhou? Ok, perdão. Então, Jeremias, capítulo 10, verso 23, diz assim, eu sei, ó Senhor, meu Deus, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, mas é tudo que o homem faz. Eu quero porque quero. Eu vou porque vou fazer. Não, ninguém vai tirar minha vontade, eu já fiz, já planejei, o pastor falou sobre isso e tal. Isso está muito dentro de mim e de você, gente. E não é nada de errado em relação a planejamento, a ter vontades e desejos. E Marcelinho, joga uma água aqui para mim, filho. Não tem nada de errado nisso. Aliás, Deus te criou com a capacidade de sonhar, de realização. Ele é um Deus de realização. Você sabia que ele já realiza uma boa parte de coisas sobre a face da Terra no planejamento para o ser humano através da tua vida e da minha? Então, não tem nada de errado, obrigado. Nós crescermos e avançarmos, sermos produtivos no que nós fazemos, termos ideias, né? Criativos. Deus te faz uma pessoa criativa. Mas só que nós temos que aprender a nos submeter a Deus em tudo. E tem muita coisa que é, vamos dizer assim, colocada no nosso espírito em termos de realização, da qual não caiu aí do nada no teu coração. Foi Deus quem colocou. Mas será que é o tempo? É o momento de executar isso ou aquilo outro? Então, nós estaremos sempre nessa condição, gente, do todo dia estar ali percebendo e tendo a sensibilidade de reconhecer se eu estou na direção de Deus, se eu estou no momento. Você vai crescendo nisso de como caminhar com Deus, você vai aprendendo a perceber que muitas vezes nós estamos atrasados em tomar uma decisão. Quem está dormindo, diga aleluia. Nossa, está prestando atenção? Tá bom. Tá, beleza. Então, você também percebe na sensibilidade que se adiantou, foi longe demais, aí tem que dar uma recuada. Com Deus funciona dessa maneira. É o mundo do Espírito que tem a autoridade de nos dirigir. Mas não sou eu, porque eu sou o corpo, ele é a cabeça. Imagina, transfere um pouquinho para essa identidade do mundo do Espírito, como é que funciona no reino de Deus a minha jornada, se eu quero uma jornada bem-sucedida? Essa tem sido uma frase que a gente tem colocado há anos, eu sempre amei essa frase, levando você a uma jornada cristã vitoriosa. Não significa que a gente não enfrente problemas, situações difíceis, não significa que muitos dias nós vamos chorar, né? Não significa que seja fácil, mas é uma jornada cristã vitoriosa. Por quê? Porque Deus está comigo. pastor falou muito bem, Moisés, não, Moisés, eu vou mandar um anjo à frente, aí você vai com o povo. Eu não, ele falou, não vou não. Se você não for, eu também não vou. Então, essa é uma passagem muito legal, porque não compete a mim, a você, uma vez que nós nos entregamos a Ele. Eu pertenço a Ele. Eu amo João capítulo 10, porque Jesus, Ele é o bom pastor, Ele chama as suas ovelhas. Eu sou ovelha de Jesus, porque eu tenho testemunho de ser dEle. Você tem no teu coração testemunho de ser dEle? Então, você pertence a Ele. Ele te chama para uma jornada determinada já por Ele. Ele te chama, a mim e a você, para uma caminhada onde Ele vai adiante de nós e nós o seguimos porque reconhecemos a sua direção. Reconhecemos a sua voz. Gente, esse é o fundamento básico da nossa caminhada com Deus, aprender a caminhar com Deus. Essa igreja do fim é a igreja que vai ver resultados, é essa igreja. E vai se apoiar totalmente na direção que Deus tem para ela. E é isso que eu quero compartilhar já já com vocês, essa questão de comprometimento com a vontade dEle e a direção dEle para a nossa vida. Isso requer de nós um comprometimento, uma decisão, como foi falado muito bem, é diária da nossa vida. A nossa jornada, nós temos que tomar uma decisão. E aqui diz que o homem não foi determinado para ele determinar o seu caminho, obviamente, e depois assim, legal. E a sua caminhada agora, uma vez que ele sabe que ele está com Deus, e aquele que caminha, ele também não foi determinado para ele dirigir os seus passos. Ele não faz o que ele quer. Ele não pode sair nessa jornada com Deus e dizer assim, não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Não, eu estou no caminho, pastor. Eu sei, meu coração mostra que eu estou no caminho de Deus, eu estou no tempo de Deus. Eu estou no tempo de Deus para a minha vida nas áreas. Eu tenho paz no meu coração, eu não estou forçando a barra. Eu não estou derrubando a porta, eu não estou quebrando parede para poder seguir adiante. Eu não estou naquela impaciência ao ponto, ah, quer saber, eu vou ser feliz agora, eu vou tomar logo essa decisão, eu quero resolver a minha vida, eu quero resolver esse problema. Não é dessa maneira que a igreja do Senhor vai viver para vencer. Alguém está prestando atenção? Eu amo esse assunto, porque esse é um assunto que mudou muito a minha vida e a minha jornada. É óbvio que nós não somos pessoas perfeitas, nós estamos em aperfeiçoamento. Mas a partir do momento que você vai aprendendo cada vez mais e por experiência, vendo resultados do céu, você já sabe como caminhar com Deus. Você já sabe, você não pode abrir mão desse sistema, porque o mundo, gente, está tentando de tudo. Mas de tudo, a impaciência em alta. O cara chuta para cá, ele chuta para lá, ele chuta para ver se alguma coisa dá certo na vida dele. E nós estamos vivendo um momento de caos em todas as áreas. Nas áreas dos relacionamentos, nas áreas de finanças, na área de tudo, o homem está um caos, porque está vivendo o princípio das trevas. Ok? O mundo vive a mentalidade antagônica à verdade. Então, estabelece a sua jornada naquilo que o homem quer, naquilo que ele sente, a vontade dele, eu quero fazer agora, e ninguém vai me segurar. Não estou nem aí para as pessoas, eu vou fazer o que eu quero. Isso não faz parte da nossa vida. Isso não foi ensinado para a igreja dos tempos de hoje. Hoje, ela está precisando ouvir isso, aprender a andar com Deus. Mas você está me falando que eu tenho que tomar cuidado, eu não posso fazer bem o que eu quero. É mais ou menos isso. Porque aqui está escrito que não compete a mim, a você, determinar o meu caminho. Porque o caminho que eu tenho que trilhar já foi determinado por Deus. Ele já estabeleceu, eu vim a essa terra já debaixo de um propósito estabelecido pelo meu Pai Celestial e o seu também. Alguém está entendendo? É muito bom conversar sobre isso. Porque daqui por diante, cada decisão que você tomar e cada escolha vai fazer grande diferença entre construir e derrubar uma jornada. Sabiam disso? Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos de muita sabedoria em lidar com várias situações que estão acontecendo. Ok? E essa sabedoria não vem da nossa cabeça, não vem do conselho de uma vizinha, não vem do conselho porque eu li, alguém falou, um especialista, mas isso vem do céu, de nós gastarmos um tempo suficiente para reconhecer o que, que Deus está falando sobre esse momento que eu estou vivendo. Ok? Eu quero ler mais uma vez esse verso, eu peço que você grife. Aqui está escrito que eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Pois muito bem. Então eu quero compartilhar um pedacinho só de algo que é importante sobre essa segunda parte, eu diria esse outro lado da moeda, que eu compartilhei longamente lá na igreja, na Tijuca, e eu quero tirar algumas coisas aqui dentro dessa área. Deus te deu algo que ninguém pode tirar. Ele me deu, ele deu para você a capacidade de fazer escolhas. E nós sabemos que o homem foi, vamos dizer assim, para o Beleléu. Adão foi para o Beleléu porque Deus deu a ele capacidade de escolher e ele escolheu errado. Porque, na verdade, ele foi enganado. Quando Jesus disse que o fim dos tempos seria reconhecido pelo aumento do engano, e ele, em Mateus 24, fala 4 vezes, cuidado com o engano, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que estão dizendo que é verdade, mas não é. Está impressionante, gente, como essas portas de engano, elas estão na nossa frente, e a gente não reconhece que elas são portas de engano. Agora imagina, se a direção de Deus para a minha vida é para lá, e uma porta de engano parecida com a verdade se abre, e eu acredito que ela é verdadeira, eu entro por essa porta de engano, eu já comecei a sair da rota. E tem outra coisa triste. Se eu entro numa porta que é de engano, outra porta de engano se abrirá. Não vai entrar uma porta da verdade na frente. Se eu entrei na primeira de engano, a segunda será engano, a terceira também, e cada vez mais eu vou me distanciando da verdade, do caminho que Deus tem para mim e para você. Está pegando isso, gente? Muito legal. Então requer de nós, e outra coisa, nós não somos pessoas isoladas. O que você decide, o que você escolhe, pode interferir na vida da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos, e de toda uma jornada para frente. Eu quero, daqui a 10 anos, estar no centro da vontade de Deus. Mas para que daqui a 10 anos eu esteja no centro da vontade de Deus, hoje eu tenho que reconhecer se as minhas escolhas elas estão de acordo com a verdade. Se eu estou tomando decisões e escolhas de acordo com a verdade. Ok? Essa é a garantia. Então, deixa eu colocar aqui algumas coisas. Mas a primeira é que eu percebo que exatamente o ano de 2024, eu creio que isso aí é uma jornada para frente, não tem como isso. Isso aqui tem que estar no nosso espírito, é um ano de decisão, não conteúdo de comprometimento, para que eu e você a gente possa separar a nossa vida em relação à vontade e à direção de Deus para que Ele tem para nós. Isso aí é a jornada, seria a jornada do povo de Israel que deu errado, porque saíram da direção de Deus, nós sabemos disso. Então, ao ler o Velho Testamento, nós vemos como é que o povo, a facilidade com que eles se contaminavam com as práticas dos povos ao redor, e daqui a pouco eles estavam adorando outros deuses. E não muda em nada, porque a gente olha assim, a gente pode até pensar, pô, mas esse povo é burro, né? E volta e meia, que é o que a gente vê na maior parte do povo de Deus fazendo as mesmas coisas. Sendo contaminado por uma maneira de viver contrária à verdade. Uma maneira de responder a situações contrárias à verdade. Uma maneira de pensar sobre situações que nós enfrentamos, pensamentos que não são verdadeiros, eles não estão governados pela verdade. Eles estão governados, sei lá por quê. E é muito perigoso. Então, esse é o tempo da nossa, que nós estamos vivendo. Essa década é bastante crucial, gente, para o mundo inteiro. É uma década de bastante conflitos aí. Eu venho acompanhando algumas coisas, até com Israel, você sabe disso. Então está ficando cada vez mais estreito. O tempo da vinda de Jesus está chegando, gente. Né? Eu estou preparando de novo aí, ó, preparados até o fim, uma nova série aí para a gente poder ver assuntos que estão na palavra. Para a gente acordar para o momento em que nós precisamos estar assim, muito bem treinados na nossa decisão, na nossa escolha. Porque eu não quero sair, não vou, eu tenho um compromisso com a vontade de Deus e a direção para a minha vida. Até mesmo onde eu moro. É assim que funciona também, gente. Na cidade em que a gente está. Tudo isso faz parte de você reconhecer no teu coração aonde você tem que estar. Porque eu não quero ser encontrado num navio. Olha aí. Que vou para um determinado lugar que eu estou fugindo, que eu não aguento e tal. E eu vou parar na boca de um peixe. Não é não, gente? E Deus é tão misericordioso, né, que cospe ele na terra de novo. Volta lá, rapaz. É incrível, né? Mas isso é sério para a nossa vida, porque, veja, você que é casado, você tem filhos, as suas decisões interferem na vida dos seus filhos. Suas escolhas podem construir ou não a vida dos seus filhos. Uau! E a gente olha tão para a nossa vida, né, o nosso umbigo. Não, eu quero viver a vida. Não, importa ser feliz, eu quero ir para a galera. E tal. Como assim, cara? Essa é a jornada desse mundo destruído. As pessoas hoje com relacionamento, cara, elas acabam rapidinho com os relacionamentos, porque elas acreditam que o outro foi criado para que o outro faça vontade dela. Meu Deus do céu. Ainda vou encontrar alguém, pastor, que me faça feliz. Olha, qual é o conteúdo do verdadeiro amor de Deus, gente? É só ler 1 Coríntios 13, que não tem nada de romântico lá. Lá são só atitudes doadoras. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É isso? Não quero, não. Esse é o amor de Deus para conosco, hein? Ele é amor. Pega essa lista e saiba que é exatamente isso que Deus faz comigo e contigo. Uau, demais, né? Então, você vê que a igreja ela fica fora de prumo porque ela fica com a sua maneira de pensar a respeito da sua vida. Ou a respeito do propósito que ela quer tanto, que ela faz de tudo para correr atrás desse propósito, quando, na verdade, ela está fora de direção. Não vai dar certo, vai. Como é que eu vou ver resultados do céu? Eu sempre tenho falado isso. Para que isso caia uma ficha no coração da igreja. Como é que eu quero resultados do céu para a minha vida se eu estou fora de direção? Se eu estou fora, por exemplo, da vontade de Deus para a minha vida? Então, vamos embora falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Isso aí eu já tinha colocado como voz do Espírito Santo ali para nós, mas o dia de hoje é o único dia ou momento que você pode fazer alguma coisa no que está para vir na sua vida. Vamos embora pensar um pouquinho como será a sua jornada daqui a 10 anos. Como estará a sua vida daqui a 10 anos? A nossa vida, gente, daqui a 10 anos, o pessoal fala assim, pastor, Deus sabe. Não, ele sabe mesmo que as besteiras que eu vou tomar como escolha e decisão vai ficar ruim. A minha jornada daqui a 10 anos nada mais é do que a marca daquilo que eu estou escolhendo hoje, gente. Bora, se eu tomei o passo para cá e eu continuo andando para lá, para onde é que eu vou chegar? Na direção que eu já tomei o passo. Ou eu fiz escolhas, decisões. Deixa eu te falar, escolhas poderosas em Deus vão te fazer, vai fazer a mim, a você, vai fazer com que a gente sofra sim. Sofrimento faz parte da jornada cristã. Amém. Obrigado pelo amém, pastor. Ele entendeu. Faz parte, ok? A minha carne vai chorar, e vai chorar muito, porque não tem nada a ver com a vontade dela. Você entende pelo Espírito, pela direção de Deus. Jesus sabia que fazendo a vontade do Pai, ele iria sofrer, e sofreu muito, por isso ele foi vitorioso. Na última hora, naquele momento difícil lá, chamou os discípulos, bora me ajudar aí, os cabos não queriam nada, todo mundo dormindo, e Jesus lá intercedendo e tal, suou sangue e tal, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Ele sabia. Se nós formos ler lá Hebreus capítulo 8, lá, está falando sobre isso. Hebreus 5, 8, eu acho. Está escrito lá que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna. Então, o que Jesus fez, fazendo a vontade de Deus, e o fez sofrer na carne, deu vitória. Por isso nós estamos aqui hoje. Nós temos que lembrar do posicionamento de Jesus, para que eu entenda que fazer a vontade de Deus e estar comprometido com a sua direção vai fazer com que eu na carne sofra. Não é a jornada que o mundo toma, não é. Nós vamos estar sempre remando contra uma maré, gente. Quem está pegando isso aí? Maravilha, fica animado aí. Fala pro teu irmão, se anima aí, meu. Oh. Para de chorar, pede para parar de chorar. É, mas pastor, dessa maneira eu vou chorar muito. Vai, mas esse choro é bom. Esse é choro de vitória no final. Você constrói a tua vida, constrói a vida dos teus filhos, cara. E Deus te protege, ainda tem isso, Ele te protege. Meu Deus, chora lá, mas eu estou animado, cara. Mas pastor, está doendo, eu sei, está doendo comigo também. Hã? Então vamos chorar junto, mas vamos embora. Nós vamos para o caminho certo. Como é que eu posso esperar resultados do céu, gente, se eu estou fora de rota? E Ele não vai fazer nada comigo e contigo, porque Ele não vai me pegar na gravata, porque Ele me deu a capacidade de escolher hoje. Josué, com 85 anos, tinha entrado na terra da promessa, segundo os historiadores, em 6 anos e meio, quase 7 anos, ele toma posse de uma boa parte da terra prometida. E nessa idade toda que ele já estava, ele diz assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vamos continuar servindo ao Senhor. Alguém está entendendo isso? Vá comigo a Êxodo. Aleluia. Ah, eu não aguento chorar e sofrer. Então, pede para sair. Vai para o banco de reserva. Nós vamos orar para ver se Jesus ainda te leva. Meu Deus do céu. Não tem moleza não, gente. Parece que a igreja quer moleza. Pastor Hélio, eu quero vitória. Meu irmão, não tem vitória sem sofrimento na carne. Eu quero ser bem claro, eu sou pastor dessa igreja também, e o anjo não vai me cobrar, eu vou falar a verdade para você. Tu vai ver muita vitória, mas vai sofrer na carne. Quer vitória? Pouca gente levantou a mão, tá vendo? Mas tu vai sofrer. Êxodo capítulo 23. Verso número 20, eis que eu envio um anjo, Elinho, que ele vai adiante de ti. Agora veja que coisa interessante, tem duas coisas importantes. Primeiro, ele vai te guardar, aleluia, hein? Pelo caminho, isso é proteção. Ele vai te guardar pelo caminho, mas o anjo está onde? Na minha traseira? Eu arrasto o anjo para onde eu quero? Eu arrasto o anjo para a minha vontade? Não. Beleza. Para que te guarde pelo caminho, e ele, esse anjo que está adiante, Elinho, ele vai te levar ao lugar que disse Deus: ó, Elinho, eu já tenho lugar preparado para você. Não tem esse papo que é opcional. Não tem esse papo aí que você: ah, tá bom, então você quer dessa maneira? Então tá bom. Não, não é assim. Não funciona. Eu creio que essa é a ficha que vai cair nessa igreja do fim, sendo preparada como noiva. E é uma igreja que não fará mais o que quer, o que pensa, o que acha, mas que seguirá, por amor a Ele, a direção, a vontade dEle para a sua vida. Alguém está... Essa é a chave que vai virar a igreja do fim na vitória total, e vai vencer as trevas, que não amou a sua própria vida por causa do sangue do Cordeiro, e da palavra do testemunho, a maneira de viver, o estilo de viver a verdade, não amando a sua própria vida em frente à morte, venceu. ok? E olha só, bacana, né? Eu vou pular só para o 22, porque se diligentemente, Elinho, você ouvir a minha voz, e o quê? E escolher tudo o que eu te disser para fazer, uau! Ok? O que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer, eu serei inimigo dos teus inimigos, adversários dos teus adversários. Essas manifestações do céu que nós desejamos na nossa vida, elas estão muito bem declaradas que elas são consequências de um comportamento, de uma decisão, de uma escolha da nossa vida. Porque se você for ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que, ó, Deus abençoará a nossa comida, já falando das nossas finanças, Ele abençoará o nosso corpo com saúde. Não significa que nós não recebamos ataque das trevas, gente. Eu só estou dizendo que a gente vence, que o céu se manifesta, trazendo tudo isso que está prometido, mas essa é uma promessa ligada a uma escolha da minha parte, a uma decisão da minha vida, de estar comprometido com a sua vontade e a sua direção para a minha vida. E alguém diga aleluia. Isso aqui está mais claro e óbvio desde o passado. Eu quero resultados do céu. Amém. E Deus tem promessas? Tem. Mas a pergunta é que escolha e que decisão eu tenho tomado em relação à minha vida. Ela está alinhada ao que Ele quer para mim? Está alinhada para onde Ele me direciona? Aqui é a pergunta. Então, muitas vezes a igreja se encontra numa baita de uma ilusão de achar que Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida, mas nós estamos fora de rota, fora de direção, e todas as vezes que a gente lê a palavra no Velho Testamento e o povo de Deus estava fora de rota, fora de direção, contaminado, o que dava era cativeiro. O que significa que as trevas, então, estavam prevalecendo. Uau! Quantos já leram um livro? Eu recomendo, hein, você que está me assistindo aí, anote aí. A Batalha Final, de Rick Joyner. Já leram? Então anote o nome aí desse livro aí, A Batalha Final, de Rick Joyner. Voltaram a editar novamente esse livro, então você tem que ler. Porque ele tem uma visão muito grande de um exército. De um exército que era a igreja de Deus. Ele ficou impressionado, olhando bem de longe, mas ele começou a ver que aquele exército caminhava, e como se fosse um binóculo, ele começou a enxergar que aquele grande exército, chamado igreja, estava debaixo do domínio das trevas. Que isso? Nós somos a igreja, Pastor Hélio. A igreja do Senhor. É mesmo? Será que na minha jornada eu estou sabendo caminhar com Deus ao ponto de Ele me guiar, Ele me proteger? De nós estarmos no controle em relação à vontade dele, à sua direção? Esse é o básico do básico. Você não faz ideia o quanto de cristãos tem sobre a face da terra totalmente perdidos, a começar pela sua mentalidade. Perdidos. Pensando igualzinho como o mundo pensa, vivendo igualzinho como o mundo vive. Querendo resultados do céu, não virá. Quero repetir bem claro, não virá resultados do céu. Porque Deus não pode anular a sua própria palavra, gente. Alguém está entendendo? As promessas são genuínas? Claro que são. Elas são vitoriosas sobre os nossos inimigos? Claro que são. Tanto é que está escrito, não deis lugar ao diabo ali. Porque você já está numa condição de estar com o inimigo debaixo dos teus pés. Mas na prática parece que o inimigo está com os pés na nossa cabeça. Essa é a prática da igreja. Olhando o retrato real da jornada do dia a dia da maior parte da igreja, o diabo está dominando, cara. E a igreja fazendo a sua vontade, a vontade das trevas, na sua forma de viver, através das suas escolhas, através das decisões que tomam, baseadas totalmente na sua vontade, eu quero, eu vou fazer, não aguento mais e vou fazer isso. Eu não gosto mais de você e me separo. Acabo com a minha família. Não gosto mais. Um dia eu gostei, agora eu não gosto mais. Tchau, um abraço. Eu não estou falando de pessoas assim, não. Estou falando de líderes, tá? De líderes que são até pastores. Tem a ousadia de pensar que não gosta mais e ter o direito de chegar para uma família e dizer assim, tchau, um abraço, não quero mais. Não, eu quero que você pense como é que Deus enxerga isso. E eu pergunto se isso não é o governo das trevas, a mentalidade da igreja. Hoje eu estava falando sobre isso lá na Tijuca, cara, toda vez que eu leio Apocalipse 3, falando sobre a igreja de Laodiceia, que segundo os historiadores é a representação da última fase da igreja sobre a face da terra antes da vinda de Jesus. E que a maior parte deles acredita que nós já estamos vivendo, eu também acredito. É a igreja que está rica, abastada, porque faz tudo, sabe fazer, monta a igreja e tal, faz conferências, sabe falar, tudo é bacana, agora produção, papapá, papapá, uma igreja rica, abastada, e diz assim para Jesus, eu não preciso de nada. Aí Jesus, na lata, manda, cara, você é um infeliz. Uau! Alguém quer ver o retrato da descrição de Jesus a respeito de uma igreja que se acha numa boa? Está tudo bem comigo, pastor, eu não preciso de nada, está tudo bem. Gente, eu falo isso para mim também, nós temos que olhar a nossa jornada. Eu tenho que analisar muito bem a jornada da vida que eu estou tendo. Porque eu posso ouvir Jesus dizer, você é um infeliz, cara, você é um miserável, pobre, cego e nu. Quem, Jesus? Eu? Olha a surpresa. Por causa de quê, pastor? Por causa de um comportamento, de uma maneira de viver que está à parte, totalmente à parte, como acabei de citar de um exemplo de uma pessoa que é líder de igreja, totalmente à parte da vontade de Deus e da direção de Deus. Fala aí. E não, pastor, mas por que o senhor está assim? O senhor está bravo? Não. Eu estou feliz. Porque uma coisa Deus é e eu amo. Ele é sério. Se ele é sério e comprometido comigo, ele também exige que eu seja sério e comprometido com ele. É alguém diga aleluia. Não tem moleza. Fala para o teu irmão, não tem moleza não. Nós não estamos brincando de igreja. Nós não estamos brincando de vir para cá, é bonito, é bacana, o pastor é maneiro para caramba, massa, todo mundo, essa igreja é demais. Nossa jornada é todo dia. E amanhã, segunda-feira. E a terça, e a quarta. Não faz ideia, gente, o retrato da igreja do fim já foi declarado por Jesus na boca de Paulo, que isso irá acontecer, está acontecendo, e eu estou vendo isso. Antes que o anticristo, antes que a vinda do Senhor chegue, duas coisas vão acontecer em 2 Tessalonicenses. Primeiro, a apostasia da igreja. O abandono da fé. Está alto, está em alta o abandono da fé. Aí você vai me falar assim, o abandono da fé, pastor, tipo assim, o cara volta para a antiga religião dele? Ou ele abandona Jesus, não quer saber mais, não acredita mais que Jesus é Senhor, não? Ele começa a viver um estilo de vida, uma maneira de pensar própria a respeito de Deus, de como ele estabelece que Deus ele deve ser, o que ele deve fazer, e tal. Não, eu penso, pastor Hélio, que Deus é assim, Deus é assado. Aí monta lá o seu estilo de viver a Deus, completamente afastado da congregação, decepcionado com o pastor, com a igreja, não quer saber mais disso, não acredita que isso é verdadeiro e tal, e fica lá no seu modo. Botou lá o modo meu de acreditar como Deus é, o que ele faz e tal. E achando que está numa boa, achando que serve a Deus. Crítico pra caramba, não se envolve com igreja, só fala besteira da igreja. e acha que ele é o perfeito. Na mentalidade que o inferno criou, ele mesmo, é convincente para ele mesmo, é agradável a ele mesmo, a maneira dele pensar sobre Deus, como ele acha e pensa que Deus é e como ele age na sua vida. Completamente à parte disso aqui, na verdade. Assim, ó, e só cresce. Só cresce. Esse tipo de cristão, que é um apóstata, ele nem sabe que ele está fora do caminho. Ele já está perdido nas trevas. Como assim eu posso viver da maneira que eu quero? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Como é que eu vou viver o que eu quero, o que eu penso? Você não vai viver o que você quer, nem o que você pensa, você vai ser transformado pela verdade. Para nós enxergarmos quem ele é. Ele é Senhor do universo. Sentado num trono, ele domina sobre uma igreja que o reconhece e faz a escolha diária de andar com ele. Isso ele não vai fazer por mim, nem por você. Alguém está entendendo isso, gente? Eu tenho que ter claridade e iluminação suficiente para fazer as escolhas certas. Não, mas eu confio na minha maneira de pensar. Está errado, pode quebrar, vamos quebrar nessa noite. A nossa maneira de pensar está errada. Não, mas eu penso assim, você não pensa nada. Você e eu somos um legume, é um chuchu nessa noite, aleluia. Pastor, mas então eu sou um legume? É, melhor ser um legume e estar na direção de Deus. Do que estar cheio de pensamento e autoridade para si mesmo, para declarar, não, eu penso, não acredito, assim, o pastor está falando esse negócio aí, mas não acredito, não, eu tenho aqui a minha maneira de pensar. É, vai com ela. Ela está altamente contaminada. Essa é a igreja dos fins dos tempos, é essa igreja, não preciso de nada. Eu estou bem, nada me falta e tal, é mesmo. Aí Jesus fala, tu é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. E essa igreja, no verso número 20, de Apocalipse 3, pega Jesus e bota ele para fora. Porque Jesus está do lado de fora do coração, batendo, pedindo para entrar. E se alguém ouvir a minha voz, for lá e abrir a porta, cara, não está na autoridade do céu. Quem abre a porta do teu coração é você e eu. Ele não arrombará os nossos corações. Você escute o que eu estou te falando. E se eu quiser fechar o meu coração para essas verdades que nós estamos falando nessa noite, problema de cada um de nós. Porque nós vamos escolher as escolhas de fechar esse coração. Mas essa igreja, que acha que está tudo bem, e está tudo certo e não precisa de nada, botou Jesus para fora. Agora você imagina, aonde é que Jesus está? Aonde ele não deve estar? Fora do centro do nosso coração. E agora? Pastor, vou ter que com essa para casa. É, bora pensar, gente. Bora pensar onde está Jesus. Aonde está Jesus que é a verdade? Aonde está Jesus que é a palavra viva? Aonde está? É uma pergunta que eu faço. E você também tem que fazer. Essa verdade reina no meu coração, está lá firme. Essa verdade é a minha comunhão diária em termos de escolha para que me transforme ao ponto de eu ter a mentalidade dele que me governe. Quem está pegando? Maravilha, eu não programei nada de falar sobre isso, mas é assim mesmo. Então vamos embora. A maior força, estou terminando, criada por Deus em todo o universo, é isso aí, ó, é que ele te deu, deu a mim também. Por que as pessoas escolhem e vê a vida ir para o bagaço? Porque estão debaixo das trevas, na sua maneira de pensar sobre a sua vida, sobre pessoas e aquilo que acontece ao redor. E é isso que não pode dominar a mim e a você. 1 João 5,18, 19 fala lá sobre nós sermos de Deus e que o mundo inteiro jaz, completamente imerso, no maligno, numa mentalidade maligna, que destrói a vida do ser humano. Isso ele me deu. E é com isso aí que eu vou decidir a minha vida todo dia. Veja, o verdadeiro domínio do homem da terra está no poder da sua escolha. No poder da minha escolha hoje, eu faço o amanhã da minha vida. Escuta isso. No poder da minha escolha hoje, eu estou fazendo o meu amanhã. E Deus não pode interferir. Não, pastor, isso é muito forte, hein? É forte mesmo. Se eu faço uma escolha de não seguir a sua vontade nem a sua direção, eu vou para onde? O céu vai se manifestar. Graças a Deus pelos intercessores. Graças a Deus você que é pai, mãe, ora pelos filhos, pelos netos. Porque é só misericórdia, gente. Estou falando para vocês. Mas é no poder da minha escolha hoje que eu estou determinando o meu amanhã. E são frases importantes a entender. Como é que será a minha vida daqui a 10 anos? Olhe bem as escolhas que você e eu nós estamos fazendo hoje. Eu me incluo, nós estamos nessa aí, nós vamos embora. Que tipo de escolha, que tipo de semente eu tenho plantado? Uma outra maneira de falar, porque é uma maneira bíblica. Que tipo de semente eu tenho plantado no solo? Porque nós vamos escolher aquilo que nós plantamos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Gálatas capítulo 6. E não nos cansemos de escolher o certo, de fazer o certo, aquilo que é importante ser feito todos os dias, porque a seu tempo, está escrito, nós vamos colher se não desanimar, se não desistir. É por isso que a jornada verdadeira de fé em escolher a verdade todos os dias é uma jornada de perseverança. Quantas pessoas você conhece que um dia já começaram a andar com Deus, estavam firmes, zelosos e tal, por algum momento na sua jornada começaram a esfriar, e hoje se encontram totalmente afastados de Deus? Eu conheço vários. Uma boa parte daqueles, quando eu me converti naquela juventude, já não estão na igreja. Há muito tempo. Sabiam disso? É assim que vai terminar a nossa vida? Não, pastor, eu vou estar firme daqui a 10 anos. Garante todo dia, em vez de falar que está firme. Todo dia garante uma escolha para que você possa chegar daqui a 10 anos e estar no lugar certo, na hora certa, debaixo da vontade de Deus e da direção dele. Jamais permita que o inferno venha confundir a tua mente, dizendo que igreja é coisa de homem, de perder o espírito de submissão, de não entender a autoridade, a hierarquia que Deus estabeleceu como um organismo de ordem para defender a tua causa, para te proteger, para cuidar da tua família. E alguém diga amém mesmo. É isso aí. É, pastor, mas você parece ser um rato de igreja, só vive na igreja, amém. Eu vivo isso há anos. Há anos, e vou continuar assim até o final. Esse é o lugar da proteção. Você sabe que Josué servia a Moisés, que representava a manifestação de Deus e toda a bondade e misericórdia para com aquele povo. Ele servia todo dia. Enquanto Moisés já se enchia da glória de Deus, ele ficava com os calangos lá embaixo, no pé do monte. Acho que ele termina bem. Eu acho que ele termina bem. É só dar uma lida na Bíblia. Mas tu quer dizer que então o meu futuro está determinado nas minhas escolhas de hoje? É uma outra maneira de dizer. Avalie aí, para a gente terminar, as escolhas que eu estou pronto para fazer, ou algumas decisões que, não aguento mais, eu vou tomar uma decisão que eu tenho que fazer isso e tal. Avalia bem. Porque é em cima da escolha de hoje, da decisão de hoje, é que nós vamos ver o que vai acontecer daqui a 10 anos. E não tem nada a ver, essa é a última frase, não tem nada a ver se o mundo está um caos, se a inflação está em alta, porque tudo aquilo que Deus prometeu que ia nos abençoar financeiramente, ia nos dar saúde, o que mais? Ia nos proteger dos inimigos, seria adversário dos meus inimigos, isso tudo vai acontecer. Agora, você imagine, seria ridículo, né? Ele me mostra a direção que eu tenho que andar, Manda um anjo para ir adiante e ele não vai se manifestar. Agora ele me mandou para cá. Eu estou querendo ir para lá. Que eu saiba, não tem nada para lá de manifestação dele. As manifestações dele estão aqui, ó. É simples, né? Uma maneira simples de pensar, gente. Mas a gente tem que avaliar a nossa vida. Eu compartilhei também, depois você pode assistir, algumas coisas que a gente, como comprometimento, está na vontade dele, na direção de Deus, algumas coisas, áreas, nós temos que avaliar. Algumas áreas da nossa vida. Eu compartilhei três. Compartilhei a primeira, falando um pouquinho sobre não permitir que o cuidado desse mundo, as coisas desse mundo, roubem o teu coração. A gente tem que dar o seu devido valor, tem que estimar pouco as coisas do mundo, gente. E o materialismo, a ganância, a cobiça de ter coisas e tal, isso vai enchendo o coração e afasta o homem de Deus. Compartilhei uma segunda área super importante. As pessoas com quem nós nos associamos faz diferença se nós vamos para o lugar certo. Eu tenho que escolher bem as pessoas com quem eu associo. Jesus mandou que nós amássemos as pessoas, mas não me pediu para associar com quem não está nem aí com a hora do Brasil. Hoje o que acontece são muitas amizades afastando as pessoas que querem andar com Deus. E não reconhece que aquelas amizades, elas são prejudiciais. Elas estão provocando algo na tua vida, está impedindo que você cresça e caminhe com Deus. E a terceira área, nós temos que tomar cuidado para equilibrar, para que o self não te domine. Não fala Deus, é o que está vendo aí, meu irmão. Eu te falar. Nunca vi um mundo tão self do jeito que é. É o homem sentado num trono e não tem ninguém mais a não ser ele. Tudo voltado para si mesmo, para seus problemas, as minhas necessidades, o que eu quero, a minha vontade e tal. Vê se isso vai dar certo. O ser humano está pesado. Porque só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Tem que equilibrar. Depois assistam lá. Então essa é a última frase. Eu tenho que tomar cuidado com vontades e desejos. Eles não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida se eu apenas seguir as suas vontades e os desejos. As minhas vontades e desejos eu tenho que analisar muito bem. Porque nós não fomos chamados para responder e escolher vontades e desejos. Nós fomos chamados para responder e decidir com base na palavra. Na direção que Deus aponta. Hã? Na sua vontade, que é a sua palavra para a minha vida e a sua vida. Aí sim, essa igreja, ela vai vencer. Mas eu quero te falar, ela vai sofrer na carne. E nós temos que estar preparados como igreja para aprender dia após dia a sofrer na carne. Para ficar com o que Deus tem para nós. Aí sim, lembre-se de Êxodo. Deus será adversário dos meus inimigos. Ele me abençoará financeiramente. Vai botar a mão sobre a minha família. Não haverá mulher estéril, está escrito lá. Doença. Ele vai cumprir a sua palavra, cara. No mundo doido, você está tendo uma jornada abençoada. Qual será o motivo? O motivo é a base da nossa escolha. É a base da decisão que eu estou tomando todos os dias, em ficar com a vontade dele para a minha vida e a direção que ele aponta para mim e para você. Amém, queridos? Bora ficar de pé, então.